Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Graças e paz de Jesus. Boa noite, queridos. Queria que você cumprimentasse alguém aí perto de você, porque você talvez não tenha cumprimentado ou que você não conhece. Pode fazer isso? Diga assim: Deus abençoe sua família hoje, especialmente. Isso. Eu aprendi uma vez, se você quiser realmente ganhar o carinho do irmão, quem sabe ele vai pagar até a sua pizza no final do culto, você dizer assim: Senhor, peraí, vou dizer, hein? Você tem que dizer assim: Senhor, se tiver só uma bênção para uma família hoje, que seja para a família do meu irmão. Ganhou, ganhou ou não ganhou? Pode falar se quiser. Hoje eu recebi mensagem de comemoração de aniversário do primeiro ano de casamento. Laís e Marcos Nogueira, primeiro ano e já com filho, assim, ó, certinho. Bem arrumado. Rene e Wallace Moura estão fazendo 35 anos de casados hoje também. E a gente vai depois bater palmas aí, porque hoje é aniversário de Carole Melo. Pastoral tocou em homenagem a ela hoje. É. Quem vai dar um abraço aí na Carole, aí pertinho, ó. Lorena Leite também fez aniversário hoje, está fazendo. Thelma Caldeira, Thelma está aí? Aí, quem vai dar um abraço aí para comemorar com ela, parabéns. Além deles, Diego Pérez, a Joselita Passo também estão aí. Tem mais alguém que está fazendo aniversário que a gente não sabe? É tanta gente de aniversário? Não, né? Bênção, parabéns. Vocês sabem que hoje a gente tem um culto um pouco mais curto, por causa dos dois cultos, né? A gente vai ter outro culto 20 horas. Quero pedir o carinho dos irmãos, inclusive, para não demorar para liberar as vagas do estacionamento, para que os outros vão chegar. A gente vai ter meia hora aí para troca, né? Então, é muito importante a gente liberar as vagas. Se alguém quiser conversar aqui, você chama o irmão para outro lugar. Diz assim: olha, eu vou estar lá no restaurante tal, e você pode ir lá, a conta já vai estar garantida. A gente conversa lá. Tem que ser assim, não tem? Amém. Quem é o melhor pagador de restaurante aqui? Não sei porque eu estou falando tanto de restaurante, porque a gente dançou aqui sobre a casa, falamos de mesa, né? Quem é o melhor pagador de restaurante aqui que a gente conhece? Só para a gente entrar na fila aí. Ninguém denuncia, não? Ah, Jean, né? Jean. É o pessoal que senta mais para frente, não é isso? Jeová está na fila. Vamos lá. Nós vamos abrir nossas Bíblias. João capítulo 19, para a gente tomar a ceia hoje, nós vamos colocar nossa família junto à cruz. Não queria ninguém de pé, todo mundo tem que sentar, tem que arrumar lugar, tem lugar aqui, pelo menos 4 lugares, aqui na frente. Diaconia, me ajude. Ninguém de pé, nem ninguém atrás da porta de vidro aí, tá? Isso. Vamos hoje ter uma visão da mesa do Senhor, da ceia, os elementos da ceia, pensando na cruz. Tem uma imagem aí que a gente queria colocar. Eu queria que a gente tomasse a ceia hoje no Calvário. Que tal? Vamos para o Calvário? No nosso imaginário vamos fazer isso. Você em casa também. Todo mundo já preparou a ceia em casa. Está bem bonito. Família está próxima, está em volta. Vamos parar tudo agora, por favor, para a gente viver esse momento intensamente. Família, junto à cruz. O texto no versículo 17 diz: tomaram eles, soldados, pois a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Agora, lá no versículo 25: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, Maria, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. No grego, tetelestai. E inclinando a cabeça, o que aconteceu? Rendeu o Espírito. Amém? Por que hoje nós vamos, nesse mês da família, tomar a ceia em família junto à cruz? Porque tudo que nós construímos, tudo que nós vivemos como igreja, e você que chegou há pouco tempo talvez nunca tenha prestado atenção nisso, nós sempre fizemos a partir do que aconteceu na cruz. Quem está com o bebê vai precisar do berçário, a diaconia ajuda para conduzir ao berçário, por favor. Era um dia difícil, o pior de todos os dias na história da humanidade. Era um dia de sacrifício, de morte. Era um dia de maldição. E Jesus era o centro de tudo aquilo. Para todos nós, como famílias, quando cada um tem um problema sério, uma dificuldade, que seja um diagnóstico, contrário à nossa saúde, a gente começa a viver momentos difíceis. E quando a gente está vivendo momentos difíceis da nossa vida, a gente quer que as pessoas pensem na gente. A gente quer que as pessoas da casa, da família, cuidem da gente. É verdade que tem coisas que a gente não sabe nem que pedir, e a gente fica imaginando como é que as pessoas poderiam ajudar, a gente nem sabe. Mas a gente está atrás disso. Mas aqui no dia mais difícil para Jesus, a coisa se inverte. Eu queria que a gente fizesse a analogia da experiência de Jesus com a nossa experiência como família. Vamos levar nossa família para perto da cruz e vamos ministrar na vida dela. Como é que eu faço isso? A cruz é um lugar de parada. A cruz é um lugar de chegada, de estacionamento. Para a gente rever tudo, para a gente pensar em todas as coisas. A cruz é um chamado a arrependimento, a quebrantamento, a choro, a confissão de pecados. A cruz, e a gente tem uma cruz aqui simbolizando, né, a cruz de Jesus, exatamente para lembrar que a cruz é importante na nossa história. Porque sem a cruz, nada vai poder acontecer como algo positivo que a gente gostaria que acontecesse na nossa vida e na família. O Evangelho de Jesus nos chama para a cruz, porque é um lugar de maldição. E se é um lugar de maldição, está falando da maldição dos nossos pecados. Porque esses pecados nos condenaram e nos levaram a um juízo que Deus estabeleceu para todos os pecadores. Mas quando a gente chega ao pé da cruz, a gente descobre que tem sangue purificador de pecados. Tem perdão para nós. Tem resposta. Pastor Zite falou tão bem hoje de manhã, quando ele falou de transformação da família. Mas tem que passar pela cruz. Porque a cruz nos faz ficar bem pequenininhos, humildes, enxergar um Deus muito forte, grande, poderoso. E nele eu posso conquistar todas as coisas. Não em mim, nas minhas competências, na minha capacidade. Mas nele. Mas se a gente tirar a cruz da história, a gente esquece de Jesus da forma como a gente deveria pensar. Por isso que a cruz se revela muito importante. A teologia da cruz é fantástica. Aliás, seria uma boa coisa um dia você pegar todos os versículos que falam sobre cruz na Bíblia, só para ler e meditar. Porque isso nos eleva. Por que que Jesus estabeleceu a ceia para a gente tomar sempre? Não é todo mês, não, é sempre. Né? A maturidade aqui já tomou esse dia, não tomou? Olha aí, o pessoal tomando ceia. Alguns G6 inauguram o ano com ceia. E a gente pode fazer, como igreja, fazer a ceia assim. Até com a nossa família. Aliás, aconselho os pais de crianças que não tomam a ceia aqui com a gente, a fazer em casa, no outro dia, no outro momento, para tomar a ceia com seus filhos. Porque a ceia nos remete para a cruz. Por que que eu estou falando disso? Na hora mais difícil de Jesus, que era a hora da cruz, ele estava atendendo seu Pai Celeste, porque ele veio fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai era que um justo morresse por essa cambada de injustos. Vou usar esse termo para a gente sentir o quanto o nosso pecado é ruim diante de Deus. Mas Jesus veio como justo para limpar a nossa barra, nos dar ficha limpa por causa do perdão. E Jesus estava ali na cruz, atendendo à vontade do seu Pai. Custou o sacrifício, mas ele fez. Quantos filhos aqui já fizeram um sacrifício para atender à vontade do seu pai? Quantos consideram que já, não estou pedindo para levantar a mão não, só estou perguntando. Quantos consideram que na sua vida você já praticou alguma coisa que você considera um sacrifício, mas para atender o seu pai? Pai terreno. Estou falando de Deus, não. Estou falando do seu pai terreno. Jesus fez. Vamos tomar como exemplo? Jesus, eu quero te imitar, eu quero fazer qualquer sacrifício para atender à vontade do meu Pai. Eu quero que meu Pai me veja como um filho que está diante dele disposto a fazer qualquer coisa. Se for preciso, eu dou um rim para salvar a saúde do meu Pai. Será que você faria isso? Jesus fez. Mas Jesus também estava ali atendendo de forma surpreendente a necessidade da sua mãe, a mãe terrena. Ele atendia a vontade do Pai Celestial e a necessidade da sua mãe terrena. Impressionante que no meio de toda aquela situação de dor, sofrimento, sangue derramado, gritos, angústia, perturbação, um momento de trevas, Jesus da cruz, ele olha para Maria. Gente, isso aqui dá para pregar a noite inteira. Só João relata isso, porque ele era o discípulo escolhido que estava ali, pronto para atender aquilo que Jesus falou. Reparem no texto, por favor, que tinham várias pessoas. Pessoas que Jesus poderia ter uma palavra para cada um, ou falar qualquer coisa, mesmo em meia dor. Note que logo depois que ele fez isso, ele entregou o Espírito. Então, das últimas coisas que Jesus estaria fazendo aqui, no momento mais difícil, ele separou um momento especial com a sua mãe. Você talvez nunca tenha prestado atenção nisso. E o texto diz que ele olhou para ela. Jesus, verso 26, vendo sua mãe. Semana que vem é dia das mães. Você tem visto sua mãe? Vamos aprender com Jesus. Talvez você diga assim: eu que estou sofrendo e eu tenho que olhar para alguém da minha casa, para minha mãe, para os meus irmãos, para as pessoas da minha casa. Eu tenho que olhar. Se eu estou precisando que alguém olhe por mim. Mas quando você olha para Jesus na cruz, você diz: Jesus, no momento mais duro, mais difícil, mais dolorido, ele arrumou energia, força, amor para olhar para sua mãe. Que coisa fantástica. Que exemplo. E quando a gente fala de olhar, de focar, a gente pode interpretar isso para os nossos dias, como algo do tipo fazer a leitura da pessoa de casa. No caso de Jesus, a mãe. Mas agora a gente pode ampliar esse negócio. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala que a gente ama as pessoas da nossa família é a gente ter a capacidade de fazer a leitura das necessidades do outro. E não tem ninguém melhor do que nós que moramos na mesma casa de fazer essa leitura. Porque nós conhecemos as pessoas da nossa casa. É a nossa família. Eu não posso considerar isso um peso. Eu fico preocupado, às vezes, a gente faz o mês da família e começa a colocar uma série de demandas da família. Tem gente que não quer nem ouvido, tipo assim: poxa, está colocando uma carga sobre mim. Está exigindo mais, está cobrando mais de mim. E eu não quero ser cobrado em casa. Irmão, perdoa se a gente às vezes fala com peso de cobrança. Porque na verdade não é isso. Não é. Cobrança é quando você vai para o seu emprego, você é recursos humanos, a empresa tira tudo de você e depois te paga alguma coisa. E quando você não serve mais, dispensa, descarta, porque você é só recurso humano. Se você é profissional liberal, se você é empresário, você trabalha porque tem obrigações a cumprir. Ai de mim se não pagar a folha de pagamento, é ou não é? Então a gente tem uma série de demandas que cobram da gente, exige tudo, e a gente não pode nem discutir. O governo arrumou um jeito de tirar imposto de você. Mesmo se eu não queira pagar, ele vai dar um jeito de te achar. E você nem pediu isso. Isso é que é obrigação. Agora, quando a gente fala de família, a gente precisa ter uma visão de que tudo que a gente faz em casa é por causa de uma força poderosa chamada o amor. O problema do amor é que às vezes a gente está pegando referência da novela, das séries, ou da nossa cultura, da sociedade atual, desse século. Esse amor aí cheira mal. O amor que nós estamos falando, para quem é cristão e conhece a Bíblia, é o amor que passa pela cruz. Por isso que a gente precisa hoje tomar a ceia com a nossa família junto à cruz, para a gente celebrar isso, tentar fotografar isso e colocar isso como uma imagem o tempo todo para a gente. Para a gente, de alguma maneira, recuperar e resgatar o amor verdadeiro. O amor cristão. O amor que está disposto a tudo. E eu não estou falando de muita coisa. Jesus, quando olhou para Maria, ele agiu com empatia. Ele não falou nada sobre as coisas que ela precisava. Mas ele sabia do que ela precisava. Ele fez a leitura da sua família. Seus irmãos já eram adultos, seu pai já tinha partido. Só sua mãe que seguia junto com os discípulos. E ele sabia o que era a situação de uma viúva sem ter filhos para cuidar a partir de agora. Quem vai cuidar da minha mãe? Ele já sabia de tudo. A gente sabe o que as pessoas da nossa casa mais precisam. Mas a gente precisa ter um olhar clínico para identificar talvez algumas necessidades que nós não percebemos. A gente tem muita facilidade de reclamar, a gente tem muita facilidade de criticar, de cobrar das pessoas dentro de casa. Jesus não fez isso. Ele fez a leitura. Tem pais, por exemplo, que têm medo dos seus filhos abandonarem a fé, ou abandonarem a família, né? Tem gente que foge de casa, não sei o quê. Como é que a gente faz para segurar um filho dentro de casa, junto à família, e manter um clima seguro de amor? Como é que a gente faz? Por que Maria seguiu Jesus até o fim, e até aquele momento mais duro? Porque Jesus dava para ela o que ela mais precisava. Por que a gente dentro de casa não dá para os nossos o que eles mais precisam? Se assim, eu não sei direito, pergunte. A gente não conversa? A gente não tem diálogo? Ou a gente não tem coragem de perguntar? Ou a gente tem medo de ouvir coisas que a gente não queria ouvir? Quem gosta de chocolate aí? Imagine que numa ficção, lá embaixo, lá em cima, só o pessoal de cá que gosta de chocolate. Aqui é todo mundo com algum problema sério, grave. Imagine numa ficção a gente imaginando uma família que vive, né, com fartura e suprimento suficiente para a vida inteira de chocolate Lindt. Falei a palavra mágica. Quem for na Alemanha um dia pode ir na fábrica, tem um setor lá que eles abrem para você entrar. Não sei se nada em chocolate, não sei o que é. Imagine que a família tem suprimento suficiente para a vida inteira de Lindt, o melhor chocolate do mundo. E seu filho está comendo esse chocolate. Aí lá na rua, ou lá no colégio, ou naquela turma terrível que está perseguindo seus filhos para te tentar tirar da sua casa, eles oferecem para ele um chocolate qualquer. Não vou dizer o nome para ninguém depois reclamar comigo. Estou lembrando do Uriel aí, que ele estava pedindo o quê? Era chocolate o quê? Hã? Ah, você não esquece, fala aqui na frente, depois não esquece, não lembra, né? Uriel, né? Ah, se for choquito, para mim está ótimo. Eu não quero choquito, não, eu quero Lindt. Se a turma está se alimentando, vamos dizer que fosse o alimento, né, que resolvesse tudo, de Lindt, eu pergunto, meu filho vai querer comer o chocolate que vão dar lá fora? Ele vai olhar e vai dizer assim, lá em casa tem algo muito, mas muito. Aliás, eu vou te levar para você experimentar do chocolate lá da minha casa. Ele ia fazer o contrário, ele ia trazer o ímpio para dentro da igreja, para dentro da família. Vocês conhecem a história daquela mulher que era cristã e o marido não, e ele se embriagava quase todo dia lá no bar. E ela, quando ele chegava em casa, ela dava o banho no homem, que ele já estava caindo pelas tabelas. Depois dava uma sopa, botava ele na cama para dormir. E tudo certo. Aí no dia seguinte, no bar, né, ele voltava lá para encher a cara e com os pinguços lá, todo mundo bebendo. E perguntava, e como é que foi ontem? Apanhou muito? O outro disse, você não sabe, minha mulher quebrou um vaso na minha cabeça. O outro disse, você trancou tudo, mudou a fechadura, não consegui entrar em casa. E você, fulano? Não, cheguei em casa, me deu um banho, botou uma sopa, e eu dormi quentinho, tudo certo. Disse, pô, não é possível. O que está errado nessa história? Como é que pode alguém fazer isso? Isso é amor, gente. Amor. Amor faz tudo, até com aqueles que não merecem. Amor supera qualquer situação. Ah, meu filho está fazendo as escolhas todas erradas na vida. Ele vai ver o que a gente vai fazer com ele. Cadê o amor? A gente só ama quando as coisas estão dando certo? Tem que pagar o preço, Jesus pagou naquela cruz. E ele, quando olhou para sua mãe, ele sabia, fez a leitura do que ela precisava. Talvez você precise conversar com as pessoas da sua casa e dizer assim, vem cá, me diga de verdade, o que você mais precisa de mim? Tá bom, vou pedir 3 coisas, vou pedir 5. Mas eu quero começar de alguma coisa. Aquele caso do bêbado, os pinguços não acreditaram. E foram no dia seguinte com ele, naquela noite, com ele para a casa dele para ver como é que era a história, para ver se era verdade. E quando chegou lá, ela ainda botou comida para os outros. Aí um virou para ela e disse assim, dona, não entendo. Lá em casa minha mulher vira tudo de cabeça para baixo só porque eu tomei umas. E ela quebra tudo. E aqui, você fazendo isso por quê? Ela disse, olha, a gente só tem 2 vidas. Uma aqui na terra e outra na eternidade. Eu aqui sou cristã. E aqui eu aprendi que eu tenho que amar em qualquer circunstância. meu marido aqui está destruindo a vida dele. Eu já falei para ele que ele precisa do Senhor, mas ele não quer. E na eternidade, ele vai ser condenado e vai para o inferno. Vai sofrer, tadinho, a eternidade toda. Então, pelo menos nessa vida aqui, eu vou dar uma colher de chá para ele. Até isso pode ser motivação. Agora, quando Jesus viu a situação de Maria, ele deu solução para a sua demanda. Qual era a demanda de Maria? Ela agora ia ficar sem casa, sem sustento. Jesus olha para João, né, e diz: essa é a resposta, Maria. Eis aí o teu filho. Sabe o que Jesus estava entregando? O melhor que ele poderia dar naquela hora. João era o discípulo amado, mais apegado, mais achegado. Era quem estava mais próximo. Jesus não poderia mais cuidar da sua mãe. O que ele fez? Vou pedir para o meu melhor amigo, que ele sabe o que eu sinto pela minha mãe. Por favor, João, você pode abraçar minha mãe, levar para sua casa. A Bíblia diz que desde aquele dia, João recebeu Maria como sua mãe. O que você tem feito pelas pessoas da sua casa, de acordo com as demandas que aparecem lá? Abra aí um versículo importantíssimo de 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Marcou na sua Bíblia aí? Se você diz que é crente e você vive em casa como descrente, você é pior do que o descrente. É isso que ele está chamando a atenção. Porque um crente sabe o que é amor por causa da cruz. E se eu não amar como Jesus, eu estou negando tudo que é cristianismo na minha vida. Estou dando um péssimo testemunho. Se eu dou testemunho ruim dentro de casa, já era. Você pode ter ministério na igreja, você pode ser missionário, você pode fazer o que você quiser. Já destruiu com a sua reputação de cristão. É isso que Paulo está falando a Timóteo. Ou a gente vence dentro de casa pelo amor, ou a gente não pode nem tomar ceia. Porque como é que eu vou tomar a ceia, pão e vinho, carne e sangue, se eu não estou celebrando a morte de Jesus na minha vida para me transformar numa pessoa extremamente amorosa? E a prova disso que no lugar mais importante da minha vida, que é a minha família, eu não estou frutificando. Paulo falou aos Gálatas, no capítulo 6, verso 9 e 10. Sobre fazer o bem. Assim, não nos cansemos, esse versículo é para os cansados. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo nós vamos colher. Tenha certeza. Você pode estar sendo maltratado em casa. Faça o bem, porque você vai colher fruto disso. Não entre com nenhuma retaliação. ame como Jesus amou. Se você achar muito difícil isso, vá para a cruz. Se ajoelhe lá. A cruz no imaginário. Chore diante de Deus, Senhor, me transforma. Ainda não sou parecido com teu filho. Me ajuda, Senhor, ainda sou tão egoísta. Amor em três facetas. Na família, especialmente, você pode pensar em três palavras, com a letra A, para ficar bem fácil. Os três A's do amor: afeto, aceitação e acolhimento. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele estava trazendo para a gente a mensagem de prioridade do cuidado que a gente precisa ter com os nossos. Três coisas, simples, não vai esquecer. Amor, em três facetas, seria o quê? Afeto, aceitação e acolhimento. Você podia reunir a família só para conversar sobre essas três palavras. O que é afeto? O que é aceitação? O que é acolhimento? Se a gente pratica essas três coisas dentro de casa, eu não quero sair dessa casa de jeito nenhum, porque lá fora eu não vou achar isso. Ele disse: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Por isso, verso 10, enquanto tivermos oportunidade, façamos o quê? A quem? A todos, lá fora, na igreja, mas em casa não. É assim? O bem é para quem? Começar onde? A partir de hoje eu quero ser um novo cristão. Eu vou começar tudo a partir da cruz. Com amor verdadeiro, com sacrifício. Com olhar clínico. Como Jesus teve para sua mãe, identificando as demandas. Quais são as demandas dos seus filhos, pais? Você precisa saber todas e precisa correr atrás delas. Ah, tem necessidade de algum tratamento físico no corpo, vamos lá. Está precisando de terapia, vamos lá. Está precisando de psiquiatra, vamos lá. Está precisando de quê? A gente só pensa em roupa, comida e diversão? Está errado. Eu preciso olhar para o meu pai e dizer: o que que meu pai está precisando? Genesi ontem estava falando que lá na casa dela tem uma garrafinha de água na porta da geladeira com o nome de cada um. Isso, quem é que botou isso aí? A Natália, a filha. Ela está preocupada que o pai beba mais água. Botou a garrafinha lá com o nome dele. Porque se não toma água, vai ficar doente. Não vou nem falar disso agora. O que que sua mãe mais precisa do presente do Dia das Mães? Não. Isso aí é só um mimo. Mas no dia a dia, o que que ela mais precisa? Se você não sabe, lendo, fazendo a leitura, pergunte. Tenha coragem. Minha mãe, o que que você mais quer de mim? Isso é coisa de cristão. Lá no mundo você vai ter dificuldade de achar isso. É quem conhece a cruz. Vamos ficar de pé para a gente orar.